Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Cabiúna, Bandeirantes, região. Espero que sim, né? O objetivo era justamente esse, eleição de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, para nós termos paz na relação entre os poderes e podermos avançar na pauta tão importante, né? Acho que você viu essa semana aí, o presidente entregou uma pauta prioritária para os presidentes da Câmara e do Senado, mostrando quais as necessidades urgentes do país, e nós vamos trabalhar para aprová-las o mais rápido possível. Esse é o objetivo hoje.
Agora, deputado, a gente sabe que há uma iminência muito grande de tudo aquilo que está ocorrendo, uma pauta extensa dentro do Congresso, e agora, obviamente, com todo mundo aí, vamos dizer assim, navegando no mesmo barco, né, de repente as coisas podem andarem mais rapidamente, não
é? Veja, a eleição do Arthur Lira foi um marco ali na Câmara, né? Uma votação extremamente expressiva, né? 302 votos, isso é muita coisa, né? De 513. Baleia Rossi acabou tendo os votos só da esquerda, só da oposição, então nós vimos aí que existe sim uma base de governo, existe a possibilidade de nós termos maioria, existe condições da gente aprovar os temas tão importantes, né? A partir do momento que você parte do princípio de que a gente precisaria de maioria absoluta para aprovar reformas, dentro, esse número foi superado. Então, a gente tem esperança de que vai conseguir aprovar esses temas tão importantes. A iniciar pela reforma tributária, que é o que já está na ponta da agulha ali, já tem um projeto praticamente pronto, vamos reinstalar as comissões agora essa semana, eu estou indo já amanhã para Brasília e essa semana já vamos instalar as comissões e principalmente votar o orçamento de 2021, que a gente só está com o duodécimo agora, porque nós não votamos ainda o orçamento desde o ano passado. Né? Existia uma manobra grande de travamento da pauta, de obstrução, e agora isso acabando, vamos correr para instalar a comissão mista de orçamento e poder efetivamente dar o orçamento necessário para todos os órgãos da República.
É mesmo porque, deputado, sem orçamento, daqui a pouco acaba o dinheiro, não tem como nem pagar o funcionalismo.
Não, exatamente. Nem funcionalismo, nem os custos aí, né, do governo, do dia a dia, desde folha até custo de manutenção dos órgãos públicos, é de suma importância. Por isso que o presidente Arthur, até na quinta-feira, conversando com ele, resolveu que nós vamos o mais rápido possível instalar essas comissões e fazer com que a gente tenha até março esse orçamento aprovado.
Agora, deputado, dentro daquilo que de repente sentiu aí, nós temos aí a frente da a comissão, né, o senhor como coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária, o que é que dá para a gente colocar para o nosso agricultor, o que é que dá para reivindicar a partir de agora, né, de repente com todas essas mudanças?
Bom, acho que o discurso do presidente já na abertura do ano legislativo, né, que é um marco importante a cada biênio, existe aí essa reabertura do Congresso e são discursos contundentes que dão um planejamento para frente do que vai acontecer no governo. E o presidente falou claramente, aplaudiu a nossa bancada e disse que o agronegócio é e cada vez mais será a locomotiva desse país. É por isso que a gente está tendo batendo recorde atrás de recorde, os nossos produtores rurais tiveram um ano muito bom, graças a Deus, e nós vamos, sem dúvida alguma, continuar valorizando. São temas extremamente importantes que precisam ser levados à pauta o mais rápido possível. Nós sofremos uma espécie de boicote nos últimos 2 anos, né? A começar pelo licenciamento ambiental, para a questão rural e também urbana, nós tratarmos da desburocratização, principalmente de cartórios, nós tratarmos também da possibilidade de financiamento da nossa produção. O presidente baixou o IPI, PIS, COFINS, dos equipamentos de tratores já na última semana, de peças de tratores já na última semana. Então, é a valorização do nosso setor por mercados que nós estamos abrindo cada vez mais e que nós estamos conseguindo vender cada vez mais. Então, o país consegue bater recorde atrás de recorde, nossos produtores bater recorde atrás de recorde, com a mesma área plantada, ou seja, a gente poder trabalhar bem na questão da regularização fundiária, trabalhar bem nessa questão dos incentivos aos nossos produtores e principalmente do financiamento da safra.
mesmo porque a gente falava, né, de baixar aí os impostos em máquinas agrícolas, tratores, aquela coisa toda, beneficiando assim não só o Estado do Rio Grande do Sul, que hoje seria o maior, né, o maior beneficiado disso, mas também o nosso Estado, já que nós temos aqui um parque também que produz muito, né, a nível de maquinário. Né,
nós temos a Caterpillar, na Paraná Equipamentos, que produz bastante, nós temos New Holland, aqui no Paraná, que produz bastante, nós temos a Volvo, que produz bastante. Então, assim, para o Paraná foi uma medida extremamente importante e muito benéfica.
O senhor falou sobre o licenciamento ambiental. Será que muda alguma coisa esse instrumento que é muito importante para a gente fazer qualquer coisa dentro desse nosso país, principalmente na nossa região, onde o licenciamento ambiental seria fundamental para alguns pontos, que principalmente a nível de turismo?
Bom, primeiro que lembrar as pessoas que licenciamento ambiental, às vezes a gente fala disso, o pessoal pensa só em área rural, né? Pelo contrário, o maior problema que nós temos de licenciamento ambiental hoje é a área urbana. Né, o país é travado por causa disso, né, são obras de infraestrutura que a gente não consegue fazer, atração de investimentos que a gente não consegue trazer, ou seja, a possibilidade de investir, gerar emprego, gerar renda para as pessoas. O relatório do licenciamento ambiental está pronto há 2 anos e nós não conseguimos votar. Não é uma questão de desmatamento, não é uma questão de destruir a natureza, pelo contrário. É a gente conseguir viver em harmonia, tanto a produção, seja ela industrial ou agrícola, como também a preservação ambiental. Nós temos hoje grandes problemas ambientais nas grandes cidades, né? A maioria dos problemas, principalmente de poluição de água, de lençol freático e de rios, acontece nos grandes centros urbanos, e aí isso acaba culminando lá no agro, lá na frente, que não tem água de qualidade, ou seja, a possibilidade da gente tratar efetivamente de frente a esse problema. Trazer para cá a possibilidade de nós facilitarmos e desburocratizarmos o licenciamento, principalmente para atração de investimentos, e a possibilidade da gente melhorar essa relação entre meio ambiente e produção, seja ela industrial ou agrícola. Agora, a gente consegue deslanchar
isso. É muito complicado, né, deputado? Isso é para ter uma licença ambiental. Hoje você passa por 3 sistemas. É a licença prévia, a licença de instalação, depois a licença de operação. Nós tivemos um caso aqui para passar daquele conjunto novo ali, para passar para o BR-319, passar para um lado para outro. Foi um perereco danado para conseguir uma licença ambiental, para passar uma rede de esgoto, aquela coisa toda, fazer um trabalho. Outra coisa, qualquer nascente que você mexer é um perereco danado, principalmente quando você vai fazer a instalação de um novo conjunto habitacional, aquela coisa toda, não
é? É um problema seríssimo. Você teve ideia, a lei é de 88, então as coisas mudam e a lei ficou para trás, né? A grande verdade é que hoje a gente encontra um sistema de pura burocracia, ou seja, o licenciamento ambiental hoje é para não dar certo. Ele é um sistema punitivo. É a possibilidade para a pessoa dizer o seguinte, ó, não faça que você não vai conseguir o licenciamento. Quando deveria ser o contrário, faça que nós vamos arrumar o licenciamento. Ou seja, buscar maneiras de fazer, seja ela na construção de moradias, nos empreendimentos habitacionais, seja na produção agrícola, desde confinamento de boi até produção agro mesmo, de lavoura, seja ela na cidade com atração de parques industriais e a possibilidade de botar indústrias, empresas para gerar emprego. Então, assim, são diversos problemas que a gente tem que enfrentar e que a gente precisa ter um sistema integrado de licenciamento. Essa que é a grande verdade.
É a lei.
O problema desse é a lei. É a lei que cada lugar vale uma coisa e a gente acaba ficando confuso nessa história.
E principalmente nós temos aí também as leis nessa matéria ambiental, é o caso das pedreiras, que muitas pedreiras estão até praticamente impossibilitadas de trabalho, inclusive a nossa aqui, que já passou por uma situação dessa, né?
Sem dúvida. Não só a pedreira, como eu disse, toda a área, toda a prestação de serviços ou algo que tenha exploração natural, a gente acaba enfrentando uma burocracia gigantesca. Te dá um dado, assim, que é impressionante. Nós temos hoje mais de 70 empreendimentos hidrelétricos que poderia resolver o problema de energia do país, só no estado do Paraná, que estão aguardando licenciamento. Nós temos 3 portos prontos de projeto com financiamento para serem instalados no nosso litoral e trazer dinheiro para o estado, né, com importação e exportação dos nossos produtos agrícolas, também aguardando licenciamento ambiental. Temos 3 estradas, autoestradas, para ligar o interior ao porto, que já poderiam estar prontas e que a gente não consegue por causa do licenciamento. E o mais ridículo de todos, nós temos uma ferrovia muito antiga no litoral. A gente não consegue ligar o Mato Grosso a Paranaguá de trem com qualidade, porque essa ferrovia é muito antiga. E aí, por causa de uma pedra. literalmente, uma pedra que está no meio do caminho na Serra do Mar, nós não conseguimos o licenciamento ambiental nunca para fazer. Então, esse tipo de entrave que a gente precisa vencer.
Bom, deputado, além de outros enfrentamentos que eu tenho a impressão de que a Frente Parlamentar da Agropecuária terá que enfrentar pela frente. Tem muita coisa a ser discutida, não é?
Demais, 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 demais. Nós temos problema sério dos cartórios, que isso nós tentamos vencer lá na Lei do Agro e não conseguimos por causa do lobby dos cartórios, mas é ridículo um sujeito que está lá no interior do Amazonas, a 2 mil quilômetros, 1.000 quilômetros, 500 quilômetros da cidade mais próxima, da comarca mais próxima, ele tem que pegar sua cédula de produtor rural e ir lá naquele cartório para registrar a venda do produto dele. É a coisa mais ridícula. Com a tecnologia que a gente tem hoje, podendo fazer tudo pelo celular, tudo online, a gente ter que enfrentar esse lobby, esse monopólio dos cartórios ainda é uma tristeza. Além disso, a regularização fundiária, que o objetivo do nosso governo nada mais é do que dar dignidade para todos aqueles que estão assentados. Eles poderem se livrar dos movimentos políticos que os dominam e possibilitar efetivamente eles terem o título das suas propriedades. Nossa região tem muitas cidades que precisam disso, né? E vou citar alguns exemplos, que é o caso de Congonhinhas, de Sapopema, Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, Mauá da Serra, ali para cima São Jerônimo, tantas outras cidades que têm problemas de assentamentos que não estão regularizados e que aqueles assentados não têm condições de acessar um crédito agrícola, um financiamento, alguma coisa, porque a propriedade não está em seu nome. A gente quer resolver isso, a gente quer regularizar todas as terras do Brasil. Para isso, precisa urgentemente aprovar a medida provisória da regularização fundiária, que, infelizmente, a trava que tinha no Congresso acabou deixando caducar e deixar vencer. Então, são temas importantes que a gente tem que enfrentar todos os dias.
É, e a gente falava que licença ambiental, e o pessoal lembra, a gente, você vê como que foi aqui a nossa, aqui para ter o licenciamento para o uso da energia solar, que deve ser inaugurado nos próximos dias aqui, essa usina, aqui em Bandeirantes. As três etapas tudo aquele estudo, impacto ambiental, relatório, aquela coisa toda, leva muito tempo, né, deputado?
Muito tempo, e trava o país, né? Trava a gente, trava todo mundo. Você imagina que para nosso estado, que são pequenas propriedades, empreendimentos menores, imagina o que é o licenciamento para fazer um grande empreendimento no norte do país, abrir uma autoestrada, fazer uma usina hidrelétrica. É um trabalho que, sem dúvida alguma, eu estou acompanhando um de um porto aqui no Paraná, que chama Novo Porto, que é privado, e tentei ajudá-los e desisti, porque já são 5 anos de briga. Quando não é IAP, é IBAMA, quando não é IBAMA, é IAP, quando não é nenhum dos dois, é Ministério Público, quando não é Ministério Público, é Prefeitura, é Governo do Estado. Então, a gente acaba enfrentando tanta diversidade que os investimentos vão embora, né? As pessoas poderiam investir aqui, chineses, americanos, ingleses, europeus, poderiam trazer o dinheiro para cá, investir aqui no Brasil, gerar emprego aqui, acabam indo para outros locais que têm mais facilidade, né? Então, vamos modernizar, né? Passar o país a limpo aí, deixar as coisas funcionando.
Bom, deputado, e essa semana também o pessoal que são os que gostam aí dos CACs, chamados CACs, estão animados essa semana para a semana que vem, né? Pessoal que gosta de dar uns tiros.
Isso aí tem muito, viu? Tem muito. Nossa região tem bastante clube de tiro, o pessoal é empolgado com essa história.
Sim, tem bastante.
Eu sou CAC também, né? Eu sou colecionador e atirador, né? Eu adoro esse tema e gosto muito e defendo, sempre defendi há muitos anos já. Pratico tiro esportivo e tenho paixão efetivamente por esse setor. E é um setor que era criminalizado praticamente, né? Você ser atirador, meu Deus, era tratado igual bandido. Precisava de todas as certidões, de todas as coisas, e buscar maneiras de justificar por que você queria aquilo. Porque quando a nossa Constituição diz que você tem direito, seja no esporte ou seja efetivamente no porte, na posse de uma arma, você tem direito à legítima defesa. Esse é um tema controverso, mas é a grande realidade. Lá no plebiscito, lá nos idos dos anos 2000, nós votamos, o Brasil inteiro votou, e mais de 70% defendeu o direito da legítima defesa. Quando a gente trata de CACs, nós estamos tratando de pessoas que são, a sigla CAC é colecionador, atirador e caçador. Ou seja, são pessoas que lidam com arma, que vivem com arma, conhecem armamento como ninguém, que têm o treinamento necessário, até porque a legislação exige que estejam inscritos em clube de tiro, que pratiquem tiro, e principalmente faça lá seu psicotécnico, seu teste prático, o teste escrito, e que a gente possa demonstrar a capacidade e a viabilidade do manuseio de uma arma. Esses CACs, esses mesmos CACs, nós todos que somos atiradores e convivemos com a arma, éramos tratados como bandido, como eu disse. Se você portasse uma arma da tua casa para o teu clube de tiro e ela não tivesse desmuniciada, você era preso em flagrante por porte ilegal de arma. Ou seja, era uma situação ridícula que o presidente já resolveu. Né? Nós já conseguimos mudar um pouco da legislação dos CACs, hoje o trânsito é permitido, a gente pode ter mais respeito aí pelas forças policiais, mas está fraco ainda, nós precisamos de mais avanços. Principalmente, e aí o tema principal, a possibilidade de porte para CACs. São as pessoas que sabem usar uma arma, que respeitam e conhecem as ameaças e as possibilidades de ter uma arma, e a gente precisa desse reconhecimento. Então, quando o presidente anuncia 3 decretos para tratar dos CACs, aí todo mundo fica animado, esperando que venha o grande trunfo de todos nós, que é efetivamente a possibilidade do porte. Mas se já for baixar a alíquota de imposto, se já for baratear a munição, se for desburocratizar o sistema, aumentar os prazos, já é uma vitória imensa. Então, até eu gravei um vídeo ontem sobre isso e disse que ainda não consegui acesso ao teor desses decretos, mas sem dúvida serão vitórias importantes. E aí vem a batalha no Congresso. Os 3 últimos decretos referentes a armas, nós perdemos as votações no Congresso, foram feitos os projetos de decreto legislativo e sustaram a eficácia desses decretos. Então vamos lutar lá no Congresso também para mantê-los.
É, porque esse negócio de arma é um negócio, né? Eu não entendo nada disso aí, nem sei como atirar. Se eu tiver que atirar, eu vou já querer atirar com uma .223 ou uma .308 logo uma vez. Aí já não dá mais nada, né? Agora, para quem gosta, e consequentemente nós temos muitos. Aqui em Bandeirantes nós temos bastante, na nossa região temos bastante, né, deputado?
Muito, muito, muito. São grandes amigos aí que apreciam, né? Gostam, reconhecem a importância das armas de fogo e principalmente conhecem. É um setor que movimenta muito dinheiro, né? Tem um mercado imenso que está crescendo a cada dia. E só o fato da possibilidade da importação direta de armas já melhorou muito, porque nos governos do PT era tudo proibido, né? Você era obrigado a ficar usando a Zimbel brasileira aqui, ou as Taurus obrigatoriamente. Agora não. Agora, com a abertura de mercado, a gente consegue trazer Sig Sauer, consegue trazer Beretta, consegue trazer Walther, trazer armamentos que a gente admira, gosta e que o mundo inteiro pode usar. Agora, aqui no Brasil ainda é tudo muito caro, né? Muito caro. Você vai comprar uma pistola Sig Sauer hoje, por exemplo, que é o sonho de muita gente, você vai pagar 13, 14, 20 mil reais, né? Um valor altíssimo. Você vai comprar uma bala de 9 milímetros, um cartucho, você vai pagar 5 reais, 6, 7 reais. Então, para um tiro, imagine. Você vai nos Estados Unidos, você compra por menos de $1 uma bala. Então, é algo que a gente precisa enfrentar ainda, precisa resolver, porque aí eu vou falar uma coisa, o pessoal fala muito, quem é contra, fala, ah não, mas já está muito violento, já está muito, eu falo, bandido não compra arma legalizada, bandido não compra arma cara e bandido não compra para começar, né? Então vamos deixar quem é de bem e que tem a possibilidade de, às vezes até no momento de dificuldade, defender a nossa sociedade, que tenham direitos para conseguir acessar seus equipamentos, sua munição, seu armamento e poder praticar um esporte que é bem visto no mundo inteiro e que a gente tem muita gente competente para lidar com isso aqui no Brasil.
Mas o bandido ele já traz lá, ó, aquilo que eu falei, né? Ele já traz aqueles calibres que são restritos, né? Os mais de fuzis e aquela coisa toda lá, eles já trazem tudo já diferente e não pagam nada, né? Não tem essa, né?
Aqui... Nada. Troca por droga.
Infelizmente. Bom, deputado, e a lógica aqui é a nossa região? O que é que nós temos de destacar? Mesmo porque há uma iminência grande, porque a nossa região é uma região agrícola, e a gente vê que o seu relacionamento é estreito com a ministra da Agricultura. E o que é que dá para a gente frisar um pouco mais sobre isso aqui para a nossa região, para a nossa Bandeirantes, Tambaracá, Abatiá, Santa Amélia, Santa Mariana, Andirá, Barra do Jacaré,
Bom, vamos Santo lá, primeiro... Antônio. Primeiro o pessoal aí, os prefeitos já completando um mês aí de trabalho, né? Bastante mudança nas prefeituras, bastante gente nova começando o trabalho, as câmaras de vereadores também, e as demandas para nós lá em Brasília cada dia aumentando, né? Esse ano um pouco mais atrasado, porque como a gente não votou o orçamento 2021, não abriu ainda o prazo de emendas impositivas, ou seja, a gente ainda não conseguiu destinar para os municípios quais os valores, a não ser aqueles extras orçamentários, e trabalhar para financiar a nossa região, né? Levar obra, levar equipamento, levar os recursos do governo federal para atender os nossos municípios. No agro, né, o produtor por si só já faz o seu trabalho. Né? A gente precisa auxiliar as nossas prefeituras nos equipamentos para manter boas as estradas, nos equipamentos para conseguir ajudar aqueles pequenos produtores, fazer com que a gente tenha acesso a tecnologias e a possibilidade de fomentar a nossa produção. Agora, nas mais diversas áreas, seja de infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, turismo, que na nossa região é muito importante, buscar esse financiamento junto ao governo federal. Para isso, volta ao começo da nossa conversa, necessidade da gente instalar a comissão de orçamento, poder votar o orçamento 21 e, em seguida, já votar o orçamento 22 para fazer essas indicações de emendas e a possibilidade dos recursos para os nossos municípios. O importante é que a nossa região está muito bem, né? Quando a agricultura, a produção vai muito bem, a nossa região cresce, nossa região prospera, e é para isso que a gente tem trabalhado todos esses dias, né? Que a nossa região seja destaque. Na questão do turismo, tivemos uma batalha grande aí nos últimos dias, e agora continua ainda essa briga, por causa dos níveis de água das nossas represas, né? Que é um sistema interligado, quando baixa muito a água lá para Itaipu, tem que abrir nossas comportas. E aí acontecem absurdos, como o caso de Chavantes ficar com 10, 12%, Capivara ficar com 5, 6% de água, e atrapalha todos os empreendimentos, né, turísticos que tem no entorno aí das represas. E nós fomos lá para Brasília brigar na Agência Nacional de Águas, brigamos lá no Ministério de Minas e Energia para que isso parasse. Conseguimos uma vitória temporária no fechamento das comportas, mas como são represas privadas, né, Chavantes ali, por exemplo, é da CTG, dos chineses e tal, a gente tem que cumprir contrato. Mas é um tema que nós vamos ainda continuar debatendo esse ano para que não volte a acontecer essa seca, literalmente, que houve com as nossas represas. E também o tema que está em voga agora e que o Romanelli está batendo muito nessa tecla, meu amigo Romanelli, que é a questão da renovação dos pedágios. É, né? Um tema do governo federal esse, né? Que o governo do estado tem o poder delegado e que nós estamos debatendo. Nós todos, a bancada federal, juntamos nossos 30 deputados federais, nossos 3 senadores, fomos à ANTT, fomos ao Ministério da Infraestrutura, vimos os projetos, nos apresentaram as possibilidades e nós estamos debatendo tudo isso, para que a gente possa lá em Brasília, que é o foro onde se discute isso, lá em Brasília poder efetivamente trazer um bom resultado. Estradas boas, com qualidade e pedágio barato. Isso que nós queremos, isso que nós estamos buscando.
É mesmo porque tivemos em Cascavel, né, a discussão sobre o pedágio lá essa semana. Dia 12 agora de fevereiro deve ser aqui em Cornélio Procópio. Enfim, está sendo discutido com o Estado isso para levar o melhor, né? Porque afinal de contas nós já sofremos muito em pagar pedágio caro, né, deputado?
Não, sem dúvida. É um tema que eu vou repetir, assim, é um tema federal. Né, essa decisão será tomada em Brasília, não é em Curitiba, não é no governo do estado. O governo do estado teve o poder delegado e até terminar esse contrato, mas a concessão volta ao governo federal. Justas e válidas as audiências que a Assembleia Legislativa tem feito. O Romanelli sempre foi um crítico do sistema de pedágio e sempre trabalhou muito arduamente para combater esse sistema atual dos nossos pedágios e tem que ser aplaudido por isso todos os dias. É um grande parceiro, um grande amigo. Mas nós temos que ter calma, né? Buscar o melhor entendimento e principalmente o melhor modelo. Um modelo que possa ter obras, qualidade na prestação de serviços, qualidade para quem usa as rodovias, segurança para quem usa as rodovias e um preço mais baixo para os nossos pedágios. Isso pode significar mais praças? Às vezes pode. Pode significar mais, obras mais contundentes, às vezes um valor um pouco maior para financiar essas obras? Pode, mas nunca custando isso para o bolso do usuário. Né? Essas praças, como é o caso de Jataizinho, como é o caso ali de Jacarezinho, Ourinhos e tal, que são mais de R$20 o valor do pedágio, serão histórias do passado, se Deus quiser, e a gente vai conseguir preço justo, com qualidade e com obras constantes para atender a nossa população.
Bom, deputado, nós estamos aí, para a gente finalizar, destacando aí, já estamos aí com o zoneamento agrícola do risco climático do trigo, também nós estamos com uma plantação fantástica aí, que logo vem da soja, como também o milho, que dobrou de preço do ano passado para cá, e a iminência agora também de se fazer o etanol do milho. De repente, a nossa agricultura está cada vez mais fazendo com que o país seja a mola mestre do país, não é?
Você não falou da arroba a R$300 que está assustando todo mundo aí. Mas
também tem isso.
Nossa agricultura, o nosso agro está super pujante, né? A gente está vendo resultados muito expressivos. Vou falar particularmente, hoje me mandaram as fotos da nossa soja, do nosso milho, tão impressionantes, né? Como choveu na hora certa e produziu na hora certa. Diferente da região oeste, que é uma região muito produtora aqui do nosso estado, do país, que acabou chovendo demais na hora da brota e infelizmente as vagens do pé, da base do pé de soja acabaram brotando e embolorando, fazendo perder grande parte da produção. Mas para a nossa região foi bom, né? A quantidade de chuvas, o calor excessivo, ou seja, produção da nossa região será extremamente alta e nós vamos ter lucratividade muito boa para os nossos produtores, como também os pecuaristas, né, que estão rindo à toa com R$300 de arroba. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes essa arroba muito alta vai refletir para todos os consumidores e daqui a pouco a gente começa a apanhar, né? Começa a ver a carne já está cara e ainda aumentando o preço, vai gerar problema. Agora, isso é oferta, lei de oferta e demanda, né? Quando tem muito consumo e a produção não chega, não alcança, não aguenta, sobe o preço. Então, nós temos que fomentar os nossos pecuaristas, aumentar o número de cabeças, aumentar a tecnologia na produção, principalmente de confinamento, para usar menos áreas e mais produção. A grande verdade é que a nossa região, principalmente, que sempre foi uma região muito, antes de café, depois de cana-de-açúcar, pastagens, acabou virando área de soja, área de milho, e obviamente isso gera muito mais renda para os produtores, e a área de pastagens foi diminuindo e subindo cada vez mais, né, para a região norte do país. Agora, existe tecnologia, existem maneiras de integrar a lavoura e pecuária, existem maneiras de integrar a silvicultura também nesse tema, e nós temos que buscar essas alternativas para a gente ter oferta de carne no mercado, senão essa arroba vai continuar cara e nós vamos ter problema na hora de abastecimento.
Bom, deputado, alguma coisa mais que eu queira colocar, principalmente para a nossa região?
Nada, mandar um grande abraço a toda a nossa região, todo o Norte do Rio de Janeiro, dizer que estamos firmes, trabalhando todos os dias, seja no escritório em Bandeirantes, seja no escritório em Santo Antônio, seja no escritório em Curitiba ou no gabinete em Brasília, sempre me dividindo em 3, 4, 5 para estar presente nos momentos importantes da nossa região, mas em relacionamento direto com os nossos prefeitos, nossos grupos políticos, buscando os recursos, as obras, os investimentos e fazendo a coisa acontecer no nosso Norte Pioneiro. Por isso que eu sou deputado dessa região, é para isso que me eleger e eu tenho muito orgulho de representá-los. No mais, um grande abraço a todos vocês aí da Cabiúna, do estúdio, equipe técnica toda, e um grande abraço a toda a Bandeirantes e a nossa região do Norte Pioneiro.
Ok, deputado. Então, obrigado a presença do deputado Pedro Lupion falando aqui ao vivo dentro do Jornal Operação Cidade.